alteração desnecessária. O novo número 3 do artigo 15 repete literalmente o disposto no número 2 da atual redação. Terá sido um lapso? O novo número 4 do artigo 15 já consta do artigo 37, que prevê a criação de uma base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica. Sobre a nova redação dada ao artigo 18 e as alterações ao artigo 25, gostávamos de saber qual o impacto financeiro previsto, sendo certo que o acesso ao direito prevê já hoje o artigo 8º-C, a presunção da insuficiência económica para as vítimas de violência doméstica, tornando a concessão de proteção jurídica imediata. Quanto ao número 5 do artigo 25, reproduz no essencial o teor da linha Z do número 1 do Decreto-Lei 34/2008, 26 de Fevereiro. Sobre a proposta de alteração ao Decreto-Lei 308/2007, no âmbito do Orçamento de Estado, para 2025, foi aprovado por unanimidade a dotação orçamental necessária para garantir o alargamento do programa Porta 65+, às vítimas de violência doméstica. Por último, a norma editada pelo número 5 do artigo 39-A não nos parece compatível com a alteração ao artigo 41 da Lei 34/2009, de 29 de julho. Importa salientar ainda que se encontra atualmente a realizar os trabalhos preparatórios para a transposição da Diretiva 2024-1385. Os números apresentados pelo RASI são avassaladores. Um caso que seja é demasiado e alarmante.
Muito obrigado. Senhor Deputado Alexandre Leitão, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava só a inteirar-me do tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Numa altura em que se tem governado e tentado legislar tanto em função de percepções, o diploma que hoje o Partido Socialista aqui traz não é mesmo em função de percepções, é mesmo em função, infelizmente, de uma realidade. O crime de violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal. Muito mais do que relacionado com qualquer outra situação, é o crime que mais mata em Portugal. E, portanto, é para ele que nós devemos legislar, baseado em factos, em dados e não em percepções, e é isso que nós estamos a fazer aqui, com melhorias que, obviamente, penso que temos que fazer. Queria também dizer uma outra coisa. Não há, por mais que enfim, a situação que hoje temos nos alarme, temos sempre que ter um discurso. O discurso é importante ser um discurso no sentido de nunca pôr um mas a seguir a afirmar a gravidade da violência doméstica. A gravidade da violência doméstica não comporta adversativas. É grave e tem que ser tratado como tal, e é isso que estamos aqui a tentar fazer. Senhor Deputado Nuno Gonçalves, enfim, eu agradeço as notas, que eu queria começar por dizer que todas as incorreções eventuais, uma a uma, não estive aqui a ver, estamos abertas a toda a possibilidade de melhorias na especialidade, acho que isso também é um momento importante. Mas há uma coisa que tivemos como grande objetivo, que foi incluir num único documento todo o regime aplicado ao Estatuto da Vítima. E isso pode significar que aqui ou aqui há repetições, mas isto teve um objetivo normativo, que foi a vítima saber que tudo o que diz respeito ao seu estatuto está num único diploma, que vai desde a questão do apoio judiciário até aos apoios sociais, e isso é importante, mesmo que aqui ou ali possa implicar, e estamos dispostos a trabalhar nisso na especialidade, possa implicar que precisamos de melhorias. E, portanto, é esta a nossa posição quanto a isso. Quanto a mais, esperemos que nos acompanhem neste diploma, que nos parece muito importante. Muito obrigada.
Senhora Deputada Cristina Rodrigues, chega para um pedido de esquecimento. 2 minutos.
Obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhora Deputada Alexandra Leitão. A iniciativa legislativa que o PS nos traz tem aspectos positivos, tem aspectos que merecem algumas melhorias, mas também tem alguns aspectos que nos parecem inadmissíveis. E digo isto referente precisamente a um aditamento que pretendem fazer à Lei 112/2009, cuja epígrafe é diligências adicionais em situações de homicídio em violência doméstica, que mais não é do que um atentado ao Ministério Público. E, de facto, o que acabamos por concluir é que, uma vez mais, o Partido Socialista tem muita dificuldade em lidar com a autonomia e com a independência do Ministério Público. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que já aqui referiu hoje, no seu parecer a esta iniciativa, manifestou a total discordância por considerar que coloca em causa a independência e a autonomia das magistraturas em virtude de prever a intromissão de organismos da administração pública na condução e avaliação das diligências processuais. Também a APAV, que também mencionou, veio dizer que não compreende a necessidade da criação destas diligências, na medida em que já existe a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica e cujas funções são funcionalmente muito mais adequadas do que aquelas que o PS vem agora propor. E, portanto, aquilo que o PS quer é, supostamente, apurar as responsabilidades quando ocorra a morte da vítima após a denúncia do crime de violência doméstica. E eu pergunto-lhe, senhora deputada, qual é que é a responsabilidade pela falta de investimento na justiça, pela falta de investimento nas polícias, a falta de meios, quem é que é responsável pela insuficiência de magistrados do Ministério Público e, especialmente, quem é que é responsável pelas leis fracas, permissivas que temos relativamente à violência doméstica. E, portanto, durante o último período da governação socialista, infelizmente, mais de 250 mulheres morreram às mãos dos seus companheiros em contextos de violência doméstica, e a pergunta é simples: é se o Partido Socialista vai continuar a tentar culpar todas as instituições pelo falhanço da proteção das vítimas ou vai assumir a sua responsabilidade?
Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Alexandra Leitão, gostaria de começar por agradecer ao Partido Socialista por trazer este tema a debate. Efetivamente, é importante, perante os números que hoje conhecemos, continuarmos a debater este tema e a trazermos soluções para cima da mesa. E nós analisamos atentamente a vossa proposta, que de um modo geral não nos oferece grandes questões, à exceção das alterações que pretendem introduzir ao artigo 42 da Lei 112, de 2009, no que se refere à suspensão do contrato de trabalho. Isto porque não está claro como é que esta suspensão vai operar, nomeadamente durante o prazo em que esta decorrerá, e eu queria perceber da vossa parte, já disseram que estavam disponíveis para melhoramentos na especialidade, mas qual é o espírito que pretendem dar ao processamento desta alteração e qual é a vossa ideia com esta introdução? Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado. Sr. Deputado Alexandre Leitão, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, eu não sei onde é que leu o Ministério Público, não está lá escrito, nem escrito nem na intenção. Portanto, para que todos que estamos aqui, quem nos ouça, onde quer que seja, não está lá escrito, não é isso que se diz. O que nós queremos é que, quando aparecem parangonas de jornais ou aparecem notícias de mulheres que foram mortas e que se diz que já estavam sinalizadas, que já tinham denunciado, nós percebamos, todos nós, sem nenhum espírito persecutório contra ninguém, mas percebamos o que é que correu mal. Estaremos de acordo, senhora deputada, que quando uma mulher que fez uma denúncia, que está acompanhada, é morta pelo seu companheiro ou companheira, enfim, mulher ou homem, estamos de acordo que alguma coisa correu mal. Pronto, é isso mesmo, é para apreciar, para ver o que correu mal, seja em que momento do percurso correu mal. É que sem essa análise não sabemos como melhorar e como tentar evitar mortes evitáveis. É apenas isso que está aqui em causa, e ver aqui uma qualquer atentado à independência, do que quer que seja, francamente, é mesmo só por viés. Gostaria, contudo, de acrescentar uma outra coisa. O que já existe é um estudo que faz uma análise essencialmente estatística e científica. O que estamos aqui a fazer é analisar os casos em concreto, para perceber em concreto em cada caso o que correu mal, e para não deixar que estas mulheres sejam vitimizadas e revitimizadas. Portanto, é simples, é isto, não tem nada por trás disto, e penso que isto pode ser acompanhado por todos. Quanto à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, a ideia é que para a sua proteção, muitas vezes têm que estar escondidas, têm que estar algumas mulheres, as mulheres precisam, são essencialmente mulheres, as vítimas de violência doméstica, muitas vezes precisam de mudar o seu local de trabalho físico. Eu própria, enquanto secretária de Estado da Educação, tive uma pessoa a trabalhar nos meus serviços nessa situação. E se porventura o empregador não tiver forma de fazer essa, de acomodar isso, permitir que essa pessoa durante algum tempo pelo menos tenha ali uma solução. Pensámos na suspensão do contrato de trabalho, estamos abertos em fazê-lo de outra forma, mas a razão é apenas esta: se houver mais do que um estabelecimento, isso é possível de gerir; se não houver, ter aqui uma solução, porque muitas vezes, como sabemos, estas mulheres não só são vitimizadas em casa, como são muitas vezes vitimizadas também no seu local de trabalho. Estamos totalmente abertos às alterações que se entendam fazer em certa especialidade. Muito obrigada.
Antes de dar a palavra ao próximo orador, dou a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 30 cidadãos da Comissão Unitária dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Campo Maior, um grupo de 45 alunos e professores da Escola Secundária de Mem Martins e um grupo de 50 cidadãos da Junta de Freguesia de São João do Rei, Póvoa de Linhoso. Estão presentes as galerias. Senhora deputada Inês Sousa Real, para uma intervenção, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por agradecer ao PS o agendamento de um debate sobre o combate a um dos maiores flagelos da nossa sociedade. E, senhoras e senhores deputados, esta matéria é uma matéria que deve estar longe daquilo que são as armas de arremesso político, deve sim convocar-nos para reunirmos consenso em torno de soluções que ao longo dos anos temos vindo a discutir e para passarmos, acima de tudo, das palavras à ação. Temos que deixar claro nesta oportunidade legislativa que as vítimas de violência doméstica não têm de ser forçadas a ficar num contexto de violência por causa dos filhos. Por isso mesmo, o PAN propõe hoje criar um complemento ao abono de família e garantir o acesso das crianças às vagas em creches ou em estabelecimento pré-escolar. Temos de deixar claro também, de uma vez por todas, que as vítimas não têm de deixar os animais para trás ou permanecer em casa num ciclo de violência por essa circunstância e que se torne permanente o direito que tem vindo a ser consagrado a título excepcional em sucessivos orçamentos de Estado desde 2020, que é o direito de acesso a casas-abrigo ou à habitação com animais de companhia. Mas é preciso também deixar claro que as vítimas de violência doméstica têm direito e autonomia, direito a ter casa própria e a não dependerem financeiramente do seu agressor. E por isso mesmo o PAN propõe que o Porta 65 seja já no próximo ano, em respeito e cumprimento do Orçamento do Estado, alargado às vítimas de violência doméstica. Senhoras e senhores deputados, também não podemos continuar a permitir que as vítimas esbarrem numa malha burocrática ou de custas judiciais para poderem ter acesso ao processo de divórcio, à partilha de responsabilidades parentais ou até mesmo à partilha de bens. Por isso mesmo, temos que garantir que as vítimas passem a ter o patrono que as ajude em todos estes processos. Temos de garantir também, para que ninguém fique para trás, que os órfãos da violência doméstica, um flagelo que o nosso país continua a enfrentar, não ficam sozinhos e sem o apoio perante a perda e a trauma de perda não só da sua mãe, como também do seu progenitor, ou até mesmo por força do agressor ser preso. O estigma de serem filhos de um homicida ou as dificuldades de autoculpabilização por não terem sido capazes de impedir a morte da mãe não pode continuar a pautar as suas vidas. E esperamos que na especialidade possamos dar resposta a todos estes desafios para sim, de uma vez por todas, passarmos das palavras à ação no combate à violência doméstica.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, de Chega, dispõe de 19 minutos e 53 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo esta intervenção manifestando, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o pesar por todas as vítimas de violência doméstica que já não estão entre nós e a preocupação por todas aquelas que, estando em risco, não conseguiram ainda livrar-se daquele contexto de violência. Em qualquer dos casos, o sistema falhou e continua a falhar. Não vou repetir os números relativos às denúncias e aos homicídios, sabemos que são maus. Mas vou referir um caso concreto que consideramos particularmente marcante e elucidativo das falhas do sistema. Em junho deste ano, uma mulher foi mortalmente atropelada pelo ex-companheiro. Esta mulher já tinha feito queixa às entidades policiais pela violência e ameaças que estava a sofrer. Este homem já tinha assassinado uma outra namorada, tinha sido condenado e estava naquela altura em liberdade condicional. Apesar disso, mesmo depois da queixa, continuou em liberdade. E isto acontece porque a maioria nesta Assembleia da República continua a não compreender que quem não tem capacidade de viver em sociedade deve estar preso. Infelizmente, este Parlamento continua a preocupar-se mais com o agressor do que com as vítimas. Todos devem ver os seus direitos acautelados. Mas em caso de conflito, senhores deputados, para o Chega não existem dúvidas. Ficaremos sempre do lado das vítimas. Vemos pelas propostas hoje em debate, que o pensamento continua a ser o de que, para proteger as vítimas, temos que as ajudar a encontrar uma nova